storico, né, da Indo-Europeia, né, é importante no século XVIII, nós temos o Edo Argento, são muito importantes, tá? A imunidade é de dois pares, tá? Dois filhos. A imunidade inata e a imunidade adaptativa, ou adquirida, tá? A imunidade inata é a primeira linha de defesa do nosso sistema imunológico. Então, ela começa a agir a partir dos primeiros segundos. Assim que você entra em contato com o microorganismo, a imunidade inata já vai estar atuando. Né? E ela está presente, né, na maioria dos microorganismos vivos, né, como, por exemplo, plantas, os invertebrados, fungos, eles possuem mecanismos de imunidade inata. Tá, ok? Por exemplo, aqui você tem os espinhos, por exemplo, tá? É uma forma de proteger, né, essa planta. Então, é uma forma de imunidade. Tá? O invertebrado, né, possui a imunidade inata, porém, a imunidade adaptativa, né, é um tipo de imunidade mais especializada, mais evoluída, e é presente exclusivamente, né, nos invertebrados, ok? Então, os peixes, os anfíbios, répteis, aves e mamíferos, né, todos eles possuem esse tipo de imunidade, né, especial, chamada imunidade adaptativa ou adquirida. Então, basicamente, as funções da resposta imune envolvem algumas etapas. A primeira delas é o reconhecimento. Então, o seu sistema imunológico, a primeira coisa, ele precisa reconhecer um determinado agente infeccioso, alguma coisa estranha. Ele precisa saber diferenciar o próprio do não próprio. Né? Então, existe uma série de mecanismos de reconhecimento, como você falou na última disciplina, né, que serve para reconhecer esse agente estranho. Depois existem as funções defensoras, né, vários mecanismos aí, de acordo com o tipo de célula que vão ser desempenhados. Essa resposta imune, ela precisa ser, de certa forma, regulada, né, a resposta imune, ela é exacerbada, por exemplo, ela pode causar danos aos nossos próprios tecidos, né, então, essa resposta imune, ela não pode ser realizada de forma muito exacerbada. E ela existem mecanismos reguladores, até mesmo para que o sistema imunológico ele pare de responder depois que o microorganismo foi eliminado. Então, você tem um microorganismo lá, você vai levar o sistema imunológico, depois que o microorganismo foi eliminado, é preciso que o sistema imunológico se contraia. Né? Porque senão a gente vai ficar toda hora inflamada. Se a pessoa está infectada, pronto, você vai ficar doente com o resto da vida. Então, depois que você fica curado, você para de responder. Né? Só que essa resposta, ela precisa, mesmo durante a infecção, precisa haver um balanço. Né? Porque o próprio processo inflamatório vai causar alguns danos. Né? Porque é por isso que você usa o anti-inflamatório. Né? O anti-inflamatório é utilizado como inimigo todo. Né? Esse dano causado pelo sistema imune, pode, por exemplo, causar aquela dor de garganta, né? Faz um tempo de dias que você está, isso é mecanismo mais físico do que através do microorganismo. E por último, a memória. Né? Então, quando essa resposta imune ela cessa, você vai ter ainda um arsenal ali que vai ficar guardado, né, para uma futura exposição a esse vírus do organismo.
Professor, e no caso que dizem sobre, por exemplo, pega uma gripe, e aí você tem toda a resposta imunológica, toma um tratamento e fica curado. Aí depois você volta com, por exemplo, com pouco tempo você gripa de novo. Aí dizem que é gripe mal curada.
Não, a questão é a seguinte, primeiramente. Tem que se diferenciar a gripe e resfriado. Né? As pessoas ficam muito resfriadas. Normalmente, com fatores externos, mudança de clima, choque, fatores alérgicos, as pessoas ficam resfriadas. criar o seguinte, a Bíblia ela é causada por microorganismos, mas criar é causada por fatores externos. Ok? E mesmo assim, gripe, a pessoa nunca fica gripada pelo mesmo vírus. O vírus de influenza é um vírus altamente mutável. Tá? Então existem milhares de formas de variantes do vírus de influenza. Então, você foi gripado hoje, daqui a 3 meses, você foi gripado de novo, não foi o mesmo vírus que você foi gripado. Então, você pode ficar, por esse mesmo vírus, você não vai ficar gripado. Mas, por outro, você vai estar sempre sentindo aí a milhares de variantes do vírus de influenza.
Professor, e quando você tem cada forma de um vírus?
Basicamente, existem algumas diferenças. Tá? A ideia é que você tem que pegar o catapalé, você não vai pegar o catapalé de novo, porque o sistema imunológico ele vai criar uma resposta de uma memória, né? E você não vai ter a catapalé duas vezes. Então, existem duas possibilidades. Tem catapalé duas vezes. Duas possibilidades. A primeira delas, você não tem o catapalé. Pode ser outro, porque existem várias doenças que são muito parecidas, né? Catabólica envolve mancha de corpo, né? Envolve febre, então existe uma grande variedade. Então, às vezes, você não pegou catabólica, né? Segunda possibilidade, realmente você pegou catabólica, mas ela foi tão fraquinha, né? Na época, talvez há infatores aí para os pedreiros que podem estar envolvidos, e você não conseguiu montar uma resposta imune, né? De memória. Na época, e aí você terminou se infectando novamente. Então, assim, existem algumas possibilidades, desde fatores do HPV em relação à imunossupressão, talvez o paciente tivesse menos HPV na época, enfim, existem fatores. Mas, a maioria das vezes, que a pessoa diz que foi o catapora de HPV, porque na verdade, não tem o catapora. Foi o pior do doença muito parecido e achava que era catapora, e não teve o catapora de verdade. Bem, as células do sistema imunológico, todas as células do sistema imunológico, elas são originárias de uma única célula, tronco, chamada célula-tronco hematopoética, presente na medula óssea. Ok? Então, essa célula-tronco, chamada célula-tronco, é pluripotente, e ela vai originar todas as células do sistema imunológico. Primeiramente, ela vai originar as células do progenitor linfóide comum. E essa célula do progenitor linfóide vai originar os linfócitos B, linfócitos T e células NK. Enquanto que o progenitor mieloide, que é um outro tipo de célula que se diferenciou dessa célula comum, vai originar todas as outras células do sistema imunológico. Né? Desde células dendríticos, heterotrófilos, eosinófilos, basófilos, monócitos, macrófagos, né? Mastócitos e plaquetas de eritrócitos. Então, basicamente, aí você tem as células do sistema imunológico que são originadas na medula óssea. Na medula óssea você tem todos esses componentes da imunidade. Então a gente vai falar sobre cada um desses componentes do sistema imunológico. Tá? Sim, vale destacar que a imunidade inata ela é formada pela maioria dessas células do sistema imunológico que eu falei para vocês, com exceção dos linfócitos. Tá? Então, os linfócitos T e B, eles compõem a unidade adaptativa. São tipos de células especializadas. Tá? O resto, macrófagos, neutrófilos, mastócitos, eosinófilos, etc., compõem a unidade inata. Okay? Que é a primeira linha. Perfeito. Somente os linfócitos fazem parte da unidade adaptativa.
E o resto não tem nas duas.
Não, o resto da unidade adaptativa não é a unidade inata. Então vamos falar sobre algumas dessas células, tá?
Professor,
bem, quando eu coloco assim, são 5 estrelas, tá?
aí não dá para a gente não possa entender para ser qualificado de Deus?
Não sei. Não, a chamada de indivíduo é por um terceiro, porque a imunidade adaptativa ela vai contar o tipo de resposta depois que você entrar em contato com o microorganismo. Então, não quer mudar de nada, ela está toda prontinha, ela nasce com você, e você morre com ela, a quantidade de células não vai abrir mudança de receptor, de nada, a imunidade adaptativa, quando você entra em contato com o microorganismo, vai haver a nível de mudança somática, né? Uma mudança do material genético dessas células para produzir uma resposta específica contra aquele microorganismo que você está infectado. Então, por isso que é chamada de adquirida, porque você vai adquirir ao longo da sua vida. Quanto mais você entra em contato com microorganismos, mais especializada essa resposta à imunidade ela fica.
Mais uma vez, imunidade nata.
Hã? Mais uma vez, imunidade nata. Não, achei a imunidade nata ali, é possível. Tá? A imunidade nata é a primeira linha de defesa. A imunidade nata é surgindo andrófilos, mastrófilos, mastrófilos, autinófilos. Todas essas células estão no seu corpo agora, acho que sangue. A imunidade nata, ela está presente em todos os organismos. A adaptativa, que ela está presente somente em determinados. Então vamos falar sobre alguns componentes da imunidade nata. Começando pelo neutrófilo. O neutrófilo são as primeiras células a chegar no local de infecção. Okay? As primeiras a chegar, elas possuem uma característica. Fagocitar micro-organismos, possuem grãos, né? Possuem uma meia-vida curta, assim como elas são as primeiras células a chegar, elas também são as primeiras a morrer. Tá? E possuem carboidratos na superfície que permitem a liberação do endotélio. Ok? Por quê? As células estão presentes em onde? No seu sangue. O seu sangue corre. Se você tem um ótimo braço, né? Você tem um ótimo porque você foi infectado pelo hemácteres presente ali na pele, né? Então existe uma grande distância ali do seu vaso sanguíneo até o sítio da infecção. Então é preciso que essas células saiam do vaso e vão para o sítio da infecção. Então existem carboidratos presentes na superfície desse neutrófilo que permitem que ela interaja com o aparelho do vaso para que ela possa se agarrar e depois virar para o sítio da infecção. A gente vai ver isso ao longo da disciplina. Então, essas são as características do neutrófilo, tá? Primeiro, se é chegar no sítio da infecção. Esse aqui é um configurado acima do neutrófilo, tá? Então, são as primeiras a chegar, por isso que está aqui com essa carinha de corredor, né? E eles possuem esses carboidratos aqui na superfície. Essas podem lugar, né? Que possuem grãos. Então, são células fagocíticas, né? Que é a função muito importante. Nós temos também os basófilos. Os basófilos compõem menos de 1% dos leucócitos do sangue. Possui grãos chamados de histamina, tem uma grande importância na defesa e reações alérgicas, porém encerra a sua função de grande contato específico. Né? Então, os basófilos são células de tão pouca quantidade, né, que talvez não desempenhem uma função tão grande no sistema imunológico. Mas eles possuem histamina, que, por exemplo, é importante no combate à felminha. Eles vão ter a função em alergias, né? Mas, de modo geral, os basófilos aí ficam um pouco incertos quanto à função deles. Os mastócitos, sim. Os mastócitos são células que são ligas de histamina. São os mais tóxicos, eles são células ricas em histamina. Estão envolvidos com respostas anticorpos, processos alérgicos e defesa contra leucemias, tá? Então, os mais tóxicos, sim, tem uma questão muito importante na defesa contra leucemias, tá? E em reações alérgicas, tá? Quem é alérgico aqui, né? Antihistamínicos, né? São medicamentos que inibem esse componente que é liberado pelos mastócitos, que é responsável por toda essa reação, né? De coriza, né? De espirro, né? De secreção. Então, os mastócitos têm uma função. Tem que ter um
medicamento
que
não
tem
isso
aqui,
né?
Histamina. O histamina é um inibidor da histamina. E a histamina ela fica presente dentro desses gânglios. Os mais tóxicos, tá? Então, você entra em contato com um alérgico, por exemplo, os triganos vão ser liberados e você vai produzir tantos contatos de histamina.
Qual
limpeza de células mortas, né? Então, toda hora